UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Oito horas e 34 minutos, Noite Ilustrada de volta aqui na Rádio UFMG Educativa, e há mais de 20 anos uma manifestação não mobilizava tantas pessoas no Brasil. Na segunda-feira, somando todas as cidades onde houve manifestações, mais de 250 mil pessoas foram à rua. O movimento, que começou nas principais capitais do país, agora aumenta e já chega às cidades do interior. Para saber um pouco mais sobre esse movimento, nós conversamos agora com o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Marcos Abílio. Boa noite, professor Marcos.
Boa noite, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
Sim, professor, nos últimos 20 anos o Brasil passou por vários momentos conturbados. Por que que o povo está nas ruas hoje, não aconteceu antes?
Bem, eu diria que essa é uma pergunta difícil de ser respondida. Entender exatamente quais as motivações que levaram a manifestações desse porte, como vocês falaram aqui agora, sobre o número de pessoas, né, que participaram, quase 250 mil pessoas em todo o país. Mas a gente tem algumas questões que a gente pode pensar. Assim, dado que nós estamos no calor dos acontecimentos, uma das questões que se colocam e tem sido colocadas por outros colegas meus é que há uma sensação de insatisfação generalizada por parte de parcelas da população, né? E há também uma importância das novas tecnologias de informação e comunicação, que são as plataformas digitais, que permitem que esses jovens interajam, discutam, deliberem, partilhem percepções de mundo e promovam articulações e possam se mobilizar e ir para as ruas, né? Então, eu acho que as novas tecnologias, a internet, elas têm, sim, um papel relevante nessas mobilizações que estão acontecendo agora.
Você está falando nessas novas tecnologias, professor, mas é possível protestar apenas pela internet?
Eu diria que é um equívoco afirmar que é possível protestar apenas na internet. A gente tem protestos que são articulados tanto na rede quanto fora dela. E quando a gente pensa e fala assim, por que essas mobilizações estão acontecendo agora nessas dimensões? Mas é fato que, nos últimos anos, se nós falarmos especificamente de Belo Horizonte, nós temos tido manifestações das várias temáticas. Nós temos mobilizações pela apropriação e utilização da Praça da Estação, que foi o movimento que virou a Praia da Estação. Nós temos o movimento da Andara, nós temos o movimento Fica Ficos, que é um movimento ambiental. Nós temos o movimento da Marcha das Vadias. Nos últimos anos, a juventude belo-horizontina, ela tem se mobilizado se articulado através das tecnologias de informação e comunicação, as plataformas digitais, e a partir disso criou-se uma conexão entre essas diferentes organizações, uma noção de solidariedade, de partilha, de percepções de mundo, e eles têm sim se manifestado. Nos últimos anos nós temos tido muitas manifestações em Belo Horizonte, o próprio Fora Lacerda também, que é um coletivo relevante dentro da cidade, né, a luta pela mobilidade urbana, essas questões todas são colocadas. E quando nós temos, no caso específico agora, o que está acontecendo, uma situação como aquela das manifestações em São Paulo, que aconteceram na última quinta-feira, e nós temos uma ação violenta, repressiva da polícia paulista, né, que foi demonstrada pelos canais de televisão e também através do jornalismo cidadão, dos jovens que filmaram nos seus celulares e colocaram na rede, e a partir da capacidade de difusão viral dessas imagens, outras partes, outros jovens do Brasil viram essas imagens, criou-se um sentimento de solidariedade, de um desejo de participar desse momento relevante, que é a ocupação das ruas. O que está acontecendo é que essa juventude, ela tem a vontade e o interesse de ser partícipe das mudanças políticas, e não apenas objeto das mudanças políticas. E o que tem se manifestado é exatamente milhares de pessoas, né, pelas ruas das cidades brasileiras.
Agora são 8 horas e 38 minutos, você está no Noite Ilustrada, estamos conversando ao vivo com o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Marcos Abílio, sobre essas manifestações que estão acontecendo aí pelo país. E professor, ainda falando um pouquinho da internet, tem alguma possibilidade desse campo, da internet, das redes sociais, que os movimentos ainda não usaram?
Desculpa, não entendi. Repete a pergunta, por favor.
A internet, existe dentro da internet ou das redes sociais alguma possibilidade que o movimento não usou? Alguma ferramenta, algum uso?
Bem, a questão é que a internet é um espaço em disputa, né? Você tem tanto o Estado e o mercado querendo regulá-la, e você tem ativistas, os hacktivistas, que é uma comunidade muito forte, e os movimentos sociais que existem independentemente da rede, mas que se apropriam da rede para poder desenvolver as suas ações. E o que a gente tem visto agora é que tanto as plataformas sociais como o Twitter, o Facebook e outras, né, que estão sendo utilizadas, elas estão sendo utilizadas primeiro para angariar simpatizantes, para partilhar informações, para promover mobilizações. E nós temos também, ao mesmo tempo, coletivos de hackers, como os Anônimos, por exemplo, que estão derrubando páginas daqueles alvos que eles consideram relevantes. Então, você tem tanto as ações dos ativistas dentro da própria rede, ao derrubar uma página, ao fazer uma pichação eletrônica, quanto os movimentos que vão para as ruas, que estão se articulando a partir das possibilidades que a rede proporciona.
E como o senhor avalia o apartidarismo desse movimento? Isso é possível? Existe um oportunismo dos partidos? O que está acontecendo com esse apartidarismo?
Eu diria o seguinte, eu acho que todos foram pegos de surpresa com essas mobilizações. O sistema político, de uma forma geral, tanto o governo quanto a oposição, eles não esperavam por esse ímpeto, né, das pessoas de irem para as ruas. Realmente é uma coisa surpreendente, como você bem falou, isso tem 20 anos que não acontece. Eu participei de algumas manifestações, eu tenho ido para observar e tentar entender um pouco o que está acontecendo, e há alguns partidos específicos que se manifestam, e eu acho que é totalmente legítimo, acho que a rua é de todos, então todos os partidos, aqueles que se considerarem relevantes e se sentirem legitimados para participar do processo, eles têm que se manifestar, não é? Agora, é fato que parcelas dos participantes, dos manifestantes, eles estão refratários a bandeiras que são levantadas durante a manifestação. Eu já vi situações em que alguns partidos levantam bandeira e tomam vaias. E uma parcela vai e outra parcela aplaude, né? Então, isso demonstra o quê? Que há uma heterogeneidade muito grande das pautas, dos desejos, das insatisfações, e que não é possível ainda ter uma unidade em relação ao que está sendo discutido. O que eu tenho afirmado, desde que as coisas começaram, é que, independentemente de não termos uma agenda única, o importante é que há uma sensação de que nós temos que aprofundar a democracia brasileira. Nós não podemos abrir mão das conquistas que foram feitas desde o processo da redemocratização, do governo nos últimos anos, que tem promovido, sim, a inclusão de uma parcela relevante da sociedade brasileira, mas a sensação que eu tenho tido é de que há um desejo de criar mais canais de participação popular. Um desejo de que esses manifestantes, eles desejam que eles tenham mais voz, uma voz mais ativa nos processos de tomada de decisão. Porque a sensação que dá, a partir de alguns deles, é que há um descolamento entre as suas percepções e os nossos representantes. Então, a questão de ser um movimento apartidário ou não, isso é fruto de uma certa, né, para aqueles que consideram que o movimento é apartidário, é fruto de um descolamento em relação ao sistema político. Agora, tem aqueles também que acham que sim, eu tenho minha bandeira, eu tenho meu partido político, eu acho que é legítimo estar aqui. E como a rua é de todos, né? É importante reforçar isso, como a rua é de todos, são todos abertos a se manifestar nesse processo, como tem se manifestado até então.
E finalizando, professor, algumas pessoas estão chamando esse movimento de Primavera Brasileira. O que que tem de igual e o que que tem de diferente do que aconteceu no Oriente Médio e no mundo árabe?
Eu acho interessante, nós estamos no outono, né? Mas nós estamos chegando no inverno, né? Estamos a uma semana do inverno aqui, mas tudo bem. Eu acho, de certa forma, descabida essa comparação com o que aconteceu no Médio Oriente, porque nós estamos falando de estados não democráticos, estados autoritários. E aqui nós estamos num contexto democrático. Mesmo quando comparado à Turquia, você tem na Turquia uma cisão muito grande dentro da sociedade entre aqueles defensores da manutenção de Estado laico e aqueles defensores da constituição e construção de Estado religioso. No caso brasileiro, não. Nós temos uma democracia que, apesar de todas as dificuldades, né, de se institucionalizar e se enraizar pela sociedade, nós temos desde 89, eleições para presidente. Então, nós estamos, sim, num contexto democrático. E isso faz toda a diferença em relação a eles. Agora, o que há de comum e que é perceptível é como que essa juventude mobilizada, ela se articula a partir da internet. Esse é um dado, sim, relevante, que há uma semelhança, uma similitude em relação aos acontecimentos que tem ocorrido pelo resto do mundo. Assim também como aconteceu na Espanha, tem acontecido em Portugal, tem acontecido na França. Mobilizações nos quais a internet tem sido, sim, relevante para permitir uma partilha de percepções sobre a realidade política, a realidade social e política, e tem permitido também uma articulação e definição dos rumos dos movimentos dos diferentes países.
Muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada pela UFMG Educativa, professor Marcos Abilio, esclarecendo algumas questões e entendendo um pouco melhor algumas questões desse movimento que está acontecendo em todo o país.
Ok, eu que agradeço e uma boa noite a todos.
Boa noite. Nós acabamos de conversar aí com o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Marcos Abilio, ele que é doutor em Sociologia Política pela Universidade de Coimbra e coordena aqui na UFMG o grupo de pesquisa Democracia Digital e estuda questões relacionadas com a teoria democrática, a teoria dos movimentos sociais e o uso das novas tecnologias de informação e comunicação.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.